É, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que ganha até um prêmio lá na Dinamarca, mas é brasileira, que ele recolhe os uniformes velhos, retira o logotipo e recicla o uniforme. Porque aí ele tem, tipo, como cliente a FedEx, a Leroy Merlin. De repente podia trocar uma ideia com ele, porque esse business dele
Total, total.
pode ser até mais rentável, né?
Na pior das situações, esse cara, ele tem o teu lead. Ele já tá falando com quem você pode falar.
Sim.
Entendeu? Na pior das histórias, o cara fala, puta, eu tenho um bom relacionamento com duas dessas empresas, eu vou te apresentar por e-mail. Cara, você tem que melhorar o teu pitch do teu produto, porque você vai ter que contar pra muita gente, pra essa parada viralizar e o pessoal começar a abrir porta pra você. Puta, não, lembrei, cara, com esse fulano de tal e tal área, etc e tal.
Tá.
Isso que a gente tá falando, tá? É um outro universo do universo que você tá focado hoje, que é o direct consumer online. Isso é outra coisa. Isso aí, cara, isso é você ser eficiente em campanhas online, em, puta, diminuir o abandono de carrinho. Isso é outro universo. O que eu tô falando aqui pra você é do universo mais business real mesmo, de achar um clientão que vai, puta,
Porque daí eu não
comprar, etc e tal.
preciso ficar tão desesperado atrás de investidor, né? Quando eu fecho um contato
Cara,
brasileiro.
assim, essa questão de investidor, todo empreendedor tem a sua opinião, tá? A minha opinião é que se você puder não ter, é o melhor do mundo. É uma coisa que tá hype hoje em dia, né? Todo mundo acha que o sucesso da startup é o investidor, o valor do investimento, etc e tal, beleza? Então, assim, cada vez que existe investimento, mais você é diluído, né? Mais um sócio você traz para mesa. Mais uma pessoa para
Mais um
opinar, mais
chefe,
uma
né?
pessoa para dizer sim, não. Pra... Cara, no final você acaba casando com. Se você tem cinco sócios, são cinco mulheres. Todo mundo tem TPM. Um cara um dia chega numa reunião que a mulher dele descobriu que ele estava traindo e o cara tá azedo pra caramba. Ou então tem um investidor que, puta, perdeu dinheiro numa parada e você é a última opção dele de lucro. Então, assim, tá hype, não é o único caminho. É um caminho que eu falo para todo mundo: se você puder não fazer, não fazer. Ou fazer de forma muito consciente. Gostei do perfil do seu anjo, smart money. Aparentemente tem dinheiro pra caramba, então vai apostar em você sem neura, porque tem investidor que tem 100 mil reais, ele bota 50 mil em cada startup, ele fica desesperado se o dinheiro vai voltar. Não vai. A verdade é que o dinheiro não vai voltar. Assim, a cada 10 milhões no Brasil, um volta. Um volta. Assim, é muito difícil, cara. Porque é um mercado que não tem saída, tá todo mundo olhando pra coisa, pra cliente final. As startups do Brasil, hoje, na maturidade do nosso negócio, tinham que ser B2B. Tinham que ser empresas comprando soluções para botar dentro da empresa. É o que eu acredito. Você vai falar, porra, Daniel, mas a 99 é um unicórnio, é um usuário final. Mas tudo bem. Enfim. Eu não, cada um conta uma coisa, não sei se foi unicórnio, não. Então, assim, investimento, tá? Ele é um caminho. Ele não é o fim. Você tem investimento bacana quando você fala assim, cara, é o seguinte, puto pão de açúcar, meu irmão, quer botar, botou o contrato na mesa, só que eu tenho que ter tanto de produção e a fábrica que eu tenho só faz metade e eu preciso de 1 milhão para construir a outra metade. Beleza, você está fazendo investimento. Consegue. Tem muita galera que bota o dinheiro para dentro. E aí começa a fazer loucura com o dinheiro, o que que eu vou fazer por lá? Tem dinheiro sobrando, gasta 50 mil no Facebook, que campanha absurda. Eu gosto de business pé no chão, cara. Cara, os empreendedores que eu conheço que deram bem certo, sentaram no negócio 10 anos, 12 anos, 15 anos, fizeram de forma natural, eventualmente, por exemplo, a La Estampa. Não existe a La Estampa?
Existe.
Tu vê que eu manjo um pouquinho. A La Estampa chega para você e fala assim, puta, eu quero ser teu investidor. Animal. Investidor estratégico. O cara tá botando tecido na rua. Tem canal de distribuição bizarro. Animal. Puta, o João, meu amigo, que o pai dele é dono de 10 padarias, porra, tá com dinheiro aí, quer ser meu investidor. Tu vai ter que carregar o filho do João, cara.
Aí é foda.
Esse cara não vai somar, ele tá botando dinheiro. Aí tu pode falar assim, não, Daniel, tu não tá entendendo. A gente não tem nada do caixa, eu preciso de 500 mil pra sobreviver 2 mil. Pega. Não, aí, pô, entendeu? Mas você tem a sugestão que eu falo para todo empreendedor, né? Não entra no oba-oba do que você tá vendo na mídia. É mentira. O dia que eu tenho o McKinsey, que foi eleito aí, o Mac, que foi eleito o melhor mentor do ano aí pela uma associação aí. Ele falou uma coisa uma vez comigo que foi muito interessante, tipo assim, o dia que eu menti para a mídia, eu parei de acreditar nela.
E a mídia acredita em tudo, né? Porque eles não questionam.
Tudo. Tá maluco, a Vai Moto tinha 5 entregas por dia, eu falei que tinha 300 e tava lá na Veja São Paulo 300 por dia, cara. Então assim, faz o teu caminho, tá? Faz o caminho que vai te fazer feliz. Porque, meu irmão, vai ter diarreia pra caramba, vai ter muita dor no estômago, vai ter muita frustração, vai ter muita tristeza, vai ter... Pode ser que em algum momento tenha concorrente desleal, etc e tal. Eu toquei um negócio que eu odiava. E é foda. É a pior coisa do mundo. Então, traça o teu caminho, onde você quer chegar, aceita a velocidade das coisas.
Mas
você odiava,
mas fez pela grana. Tipo, qual foi o objetivo inicial? Você viu uma oportunidade de mercado...
Não, porque tinha, eu vi, na verdade, fazer. Surgiu os aplicativos do táxi, tinha o motoboy quicando, a gente falou, pô, vamos fazer o táxi com o motoboy. Isso foi 5 anos atrás, eu tinha aquela visão de que, puta, daqui a pouco vai vir investidor, vou botar 10 milhões no bolso, daqui a pouco, porra, vendo pra alguém por 50 milhões, achava que ia ser isso.
Tá.
Não foi, foi um business operacional pra caramba, deu trabalhar de 6 horas da manhã à meia-noite.
Motoboy pra caralho.
Motoboy descobriu meu telefone. Motoboy me cadastrar em site pra ele ficar me perturbando. Assim, e logística, eu não imaginava nada de logística. Você pelo menos tá no teu universo.
Sim.
Eu era empreendedor que achei que tinha uma oportunidade de mercado e fui. Eu já fazia, já tinha 50 aplicativos nas costas, já tinha feito aplicativo para nível, Volkswagen, etc. Não era um dono de padaria. Mas caí assim, porque eu falei, puta, se o Thales do táxi tá falando que pegou 50 milhões, eu vou montar o do motoboy e vou pegar 10, pô. Vamos nessa. Então, hoje eu me dou o luxo de poder fazer uma coisa muito mais pensada, etc e tal, e resolvi ir para o esporte, uma coisa que eu amo, então, eu fui empreender digital, esporte. Você está no teu universo. Você falou, cara, eu podia ser estilista, etc e tal.
Conta desse esporte aí para mim.
Hã?
Conta desse esporte aí, aplicativo também?
Não, cara, eu tô montando uma venture builder. Conhece o termo, venture builder?
Sim, sim.
Basicamente, a gente levantou um dinheiro no mercado de pessoas da minha network, smart money, investidor gringo, brasileiro, etc e tal. E eu montei um time de Renan, de Kleber, enxutinho, e a gente vai estar desenvolvendo as ideias que a gente acha que tem tração para o mercado, muito na pegada de tudo que eu te falei atrás, que assim, qual o problema a gente vai resolver?
Sim.
Um modelo de negócio que eu gosto muito é B2B2C. Então, um exemplo. Tem reunião com o CEO da Under Armour. E o cara fala assim, porra, o futuro é escalada, que o mercado está crescendo, mas porra, não sei como é que eu vou engajar esses caras. Vamos fazer uma joint venture aqui? Ou deixa eu fazer uma empresa aqui, que eu vou estar no teu radar, quando eu tiver 10 mil escaladores aqui, meu irmão, tu vai vir me comprar. Então, assim, a gente está procurando os problemas para serem resolvidos. Né? Seria muito natural fazer, puta, vamos fazer um aplicativo de corrida que todo corredor precisa, todo professor compra tênis. Ah, vamos fazer um aplicativo que o cara faz um subscription que chega um tênis a cada 6 meses. Eu não quero esse modelo mais, entendeu? Eu acho que é muito desgastante. Eu não gosto muito do modelo, porque são modelos que você tem que levantar dinheiro, você tem que estar constantemente berrando. Uhum. Então a gente até está procurando muita coisa que a gente chama aqui dentro de non-sexy. Coisa que não é sexy. Quando tu monta uma parada sexy, sabe o que acontece? É uma porrada de idiota que alguns conseguem levantar dinheiro pra caramba e destroem o mercado. Então, ficar fora do radar, por isso que eu te falei, se daqui a 6 meses tu me liga e fala assim, pô, Daniel, eu tenho uma notícia pra te contar. Peguei uma empresa de ônibus, peguei uma empresa de limpar a rua e peguei a Renner. Caralho, mano, que business, maluco. E ninguém sabe que tu existe. Ninguém sabe. O check-in tá caindo na conta. E nego tá te fazendo funding pra você continuar inovando. Aí tu vai falar pra mim, daqui a um ano eu tô facada, pensada maior. Peguei 2 cientistas aí que a gente tava dinheiro em caixa, vou montar o spray que tira a sujeira. Eu vou resolver outro problema agora. Resolvi a dor, cara, fora do radar, coisa bonita pra caramba.
Saquei.
Hoje.
Saquei.
Também já tive a viagem do ego, de revista, de capa, porra, todo. Foi maneiro pra caramba. Uhum. Mas hoje, assim, hoje eu tô nessa vibe que a gente montou só projetos globais, tá? É um mercado que não tem nenhum unicórnio, é um mercado que não tem o dinheiro que tem fintech, healthcare, que tem mobilidade, não tem. A startup que mais levantou funding foi 300 milhões de dólares e a segunda 100 milhões de dólares. Então, assim, é um mercado que é até bom isso. Quando tem muito dinheiro, tem muita gente fazendo merda. Quando tem pouco dinheiro, tem nego tentando ali bootstrap, tentando fazer coisa. E é um mercado, cara, de 4 trilhões de dólares. Então eu tô. Imagina, isso aqui é uma faca, eu tô assim, ó. Mas me deu o luxo de fazer devagar, fiz 4 meses de pesquisa, viajei o mundo inteiro. Fui ver nego em Tel Aviv, fui ver nego em Berlim, fui ver nego em Nova York. Comecei a trazer gente com meu pitch, puta, quero fazer uma coisa legal, quero montar uma empresa para as minhas filhas. Quero que minha filha seja minha estagiária nessa empresa. A outra, quando eu montei, eu queria vender com 1 ano, por 200 milhões de reais. Olha a loucura, o mindset mudou. Entendeu? Mas isso, cara, isso é do aprendizado e da minha personalidade. Tá? Eu prefiro fazer 10 saídas de 10 milhões do que fazer uma saída de 500 milhões. 10 vezes 10 dá 100,
Sim.
500. Eu prefiro. Eu não tenho foco, eu não tenho comprometimento de tudo que você precisa fazer para você chegar a 500 milhões, entendeu? Os empreendedores têm que entender também que assim, aquela coisa sonho grande também é muita responsabilidade. Responsabilidade com pessoas, responsabilidade de questões legais, responsabilidades. São responsabilidades grandes. Então, assim, você tem que querer, né? Puta, adoraria sair na capa da Exame falando que a minha startup vale 1 bilhão. Mas a sua startup vale 1 bilhão, tu passou por 4 rodadas de investidores, tu já chorou, tu já sorriu, tu tem 2 mil funcionários nas tuas costas, tu tem dívida trabalhista que nego tá batendo na tua porta, enfim. É incrível a história. Não estou dizendo para você, ninguém sabe isso, não. Eu falo para sonhar, mas eu também tenho que assumir o meu perfil.
Não, eu curti, acho que a gente tem um perfil parecido, né? Eu falei pro Kleber, tipo, não tô curtindo ficar muito tempo aqui dentro da farm, acho que tem que ficar mais. Kleber, não ficar, tipo, drenadão, sabe? Acho que tem que sentir o tempo das coisas também.
Cara, você falou tudo. Tempo. Você sabia que o chinês, ele não toma chá com aquela alça? O copo do
Acho
chinês
que
de
tem que dar com
chá,
as duas
ele não
mãos.
tem alça. Você sabe por quê?
Por quê?
Porque o chá é como a vida. Você tem que esperar a hora certa para poder agarrar. Você bota
Caraca.
um chá no copo sem alça, você mete a mão, você queima a mão. Você tem que esperar a hora certa. Existe a coisa, talvez a número um, número dois, e aí existem diversos estudos para o sucesso de uma startup, é timing. É equipe. Primeiro, segundo, timing. Teve um Airbnb antes. Executaram mal e a sociedade ainda tinha medo de dormir dentro de um quarto. Teve um MySpace antes do Facebook. Então, assim, tem o timing das coisas acontecerem. Você está querendo liderar uma coisa e hoje você tem essa consciência, o teu target group é muito pequeno. São pessoas bem informadas, pessoas bem educadas, pessoas realmente preocupadas com a água, de ficar lavando muito. Ou são pessoas que compram, pagam R$ 300 numa camisa preta, e estão preocupadas com aquele material. Podia ter ido na Aérea e comprar por 30, né? Já tem essa galera. Tem o cara que entra numa loja, quando vê 50% de desconto, compra tudo. Tem o cara que, puta, vai comprar aquela peça. Né? O europeu tem muito isso. O europeu tem um sapato. O europeu tem um casaco de
Você
inverno. O
não acha
americano
que
tem
essa
40
solução
tênis.
não tem um fit com o mercado europeu? Me vieram me perguntar esses dias. Não
Eu
sei se a
acho
gente tem a ver.
total.
Eu fiquei pensando, talvez se
Total.
tivesse biosoftness antes de inventarem um perfume, seria a
O
solução dos
Renan,
caras.
qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça a respeito de francês?
Perfume, então. Perfume
Não,
fedido. Não, um banho.
fedorento.
É. Fedorenta.
Europeu, cara. Os caras aqui. Uma vez veio um amiguinho da minha filha aqui, é banho dia sim, dia não. Minha filha toma banho de manhã e de noite. Brasileiro, essa mania de ficar se lavando o tempo inteiro, passar febo, ficar cheiroso. Então, eu acho total. Mas eu não sei como é que é a tua estrutura de produção, se você já tem um competidor aqui. Mas aqui, muito melhor que os Estados Unidos aqui. As pessoas têm menos peça, menos consumo. E se vestem bem. Aqui o cara trabalha no, o cara trabalha, sei lá, num bar, ele vai de camisa social branca, uma calça com cinto, etc e tal. O cara que vai trabalhar no bar no Brasil, você sabe como é aquele bar.
É.
Cultural. Aqui, eu acho total.
Então, legal, porque assim, a gente levou o MVP no South by Southwest, E, tipo, a gente levou 200 amostras para dar. E eu tive que vender as 200 amostras porque foi um terror lá. E aí foi isso que definiu o preço que é hoje, porque lá a gente acabou vendendo por de 20 a 30 dólares para cada pessoa as amostras.
Entendi. Mas teu custo de produção tá em quê?
Tipo, com sem frete, que a gente tá dando frete grátis hoje, tá em torno de 3, R$ 4.
O frasco vale R$ 3. E tu tá vendendo 65.
Isso. Com frete grátis. É uma margem boa, né? Mas
Não.
foi os americanos que definiram o preço, entendeu? Porque eu cheguei e vendi por. Era de graça. Não, é 5 dólares. 10, 20, 30. Aí 30. Não, tá, deixa eu pensar bem.
Então você tem que fazer um trabalho nisso aí para ajustar isso um pouco, cara. Entendeu? Porque assim, você até pensa o seguinte: quanto tá um homo hoje em dia?
Ah, tipo, R$ 10 durar um mês.
Cara, eu acho que tem que fazer umas contas aí.
É, tipo, a empresa que a gente tá fabricando essa parte da cápsula pra gente, semana que vem eu tô indo lá pra gente submeter a patente. Eles são uma multinacional, já são SA e tal. E assim, não tem em nenhum país essa solução. É, de proteção do tecido, né? Existe só solução de remoção das bactérias, não de prevenção contra elas. O usuário final aplicar de maneira segura. Porque os que tem é.
Cara, eu tenho muita segurança em te dizer que esse mercado aqui é infinitamente melhor pro seu produto do que aí.
Mas aí, tipo, eu fico assim, é igual
Não precisa nem
falar, ah.
ser do mundo da moda, não.
Não, sim, mas igual falar assim, ah, pô, lá nos Estados Unidos. Aqui já tá difícil o go-to-market. Imagina eu chegar num país que eu não conheço ninguém, não tenho uma rede de contatos. Sei lá, você é meu primeiro contato aí na Europa, de rolê de startup. Entende? Acho que tem um. E eu vou ter um custo, porque, tipo, porque eu tô aqui, eu tô sobrevivendo hoje com as vendas B2C do produto. Agora, chegar aí, o meu custo de vida vai ser bem mais alto e eu não tenho um bootstrapping aí pra, né, um burn rate muito grande.
Sugestão, assim, faz um dever de casa na questão da exportação do produto, beleza?
Ah, o dever de casa é o seguinte, tipo, essa empresa ela já tem pontos de distribuição no mundo inteiro, todos os continentes, na verdade. E aí a gente formulou uma maneira de ele vir concentrado, porque 80% do produto é água. Então, 20, 30% é o produto. Então a gente mandaria ele numa bomba. E aí,
Sim.
localmente, a gente usa os
Faz
fornecedores locais.
a fragmentação.
Envase, compra
Cara.
embalagens. Isso já foi desenhado também.
Cara, assim, o teu é que assim, como é que é difícil colocar isso, porque você tem um desafio muito grande no Brasil com o seu mercado, que é o mercado onde a sua empresa está. Eu chegar para você e falar assim, cara, desfoca um pouquinho do Brasil.
Bom, pra mim
Não
é
dá para
ótimo,
ignorar
na
ele, não, mas
verdade, né?
foca um pouquinho e contempla a Itália. Porra, o Kleber aí vai terminar essa ligação e mandar e-mail falando, você é maluco, né, cara? Porra, o cara tá aqui
Não, não, todo mundo tá
sozinho,
falando
brigando
isso.
no Brasil, tu tá mandando o cara. Mas, cara, olha só. Eu, nesse processo que eu fiz, eu procurei em grupos no Facebook brasileiros estudando no exterior.
Legal.
Beleza? Brasileiros vivendo no exterior, etc. e tal. Cara, numa dessas você conhece alguém, você fala assim, cara, eu vou te mandar uma amostra. Aqui está a minha tabela de preço. Puta, se você conseguir vender alguma coisa, show de bola. Se você conseguir vender 100 frascos no, nos 3 primeiros meses, eu te dou exclusividade nesse território. De repente, essa pessoa é uma menina que trabalha em 3 lojas de roupa, enfim, e está querendo fazer uma grana extra. Tem a forma muito profissional de fazer as coisas e tem a forma empreendedora de fazer as coisas. Eu fiz entrega de motoboy. Cara, enfim, então assim, de repente no seu mundo aí da moda que você já fez, rodou, de repente, cara, tem alguma pessoa na sua network, você fala assim, porra, se eu te mandar isso aqui, tu consegue levar em 20 lojas pro pessoal testar e dar um feedback, etc e tal? Isso não inviabiliza o teu foco aí, entendeu? Não tô
Sim,
falando pra você pegar o avião, ficar aqui 15 dias, se pagando em euro, etc e tal, isso é loucura.
sim. Sim.
Mas você identificar uma pessoa e falar assim, cara, eu tô te mandando uma parada, essa aqui é a tabela de preço, se você vender 30% é teu. Tá cheio de gente, cara.
Mas
Cheio de gente
talvez aí
precisando de alguma coisa pra ter debaixo do braço.
poderia chegar até com essa estratégia que nem esse, que você sugeriu, né? Tipo, arrumar uma pessoa que tem contatos aí com empresas que usam, que contém muito uniforme.
Total, cara. Total.
It's 11 hours.
Tipo, de repente o esquema ia ser pegar o Walmart, né? Que é a empresa que mais tem funcionário no mundo. Focação nele.
Porra,
martelar nele. Pronto.
É que eu acho que. Cara, mas eu fico pensando. Eu não sei porque eu tenho esses funcionários de aeroporto na cabeça, cara. Não sei se é porque eu tinha a vivência do meu irmão, que a TAM dava duas camisas. Aquela, quando o cara anda com aquele blazer, sei lá, o piloto joga um copiloto, aquela camisa não vem até aqui, não, galera. Ela vem até aqui. Porra, é um branco que é quase transparente. Ela é a mais vagabunda do mundo.
Sim.
E eles não podem comprar uma de fora, porque senão os caras têm o uniforme.
Uhum.
Meu irmão seria um comprador disso aí rindo.
E você acha que você consegue me conectar com ele pra de repente a gente fazer esse teste com ele na prática?
Total, só o problema é que hoje ele é piloto de avião em Londres.
Não, tranquilo, eu mando.
Mas ele tem amigos aí. Pô.
Massa, fechou. Mais fácil.
Amigos aí, na TAM, na Gol, etc e tal.
Legal.
E eu acho que quando você for no B2B, a entrada é RH, cara.
Tá.
Ó, tem uma parada pra te mostrar pros seus funcionários.
Sim. E trazer, mas assim... Tem que trazer o benefício do cara estar confortável, né? Tipo, ele vai estar mais seguro, vai estar trabalhando melhor, mas também falar que ele vai ter um custo comprando o produto, mas ele vai reduzir a fabricação do uniforme, né?
Exatamente.
De alguma maneira, encontrar o custo desse uniforme.
Nessa galera, tu não vai trabalhar R$ 65, sabe disso?
Sim, sim. Você
vai estar trabalhando um valor infinitamente menor, mas ele vai estar te dando volume.
Uhum.
E tem uma coisa muito importante também, o Renan. O primeiro, o segundo e o terceiro cliente são fundamentais, cara. Quando você bate no quarto, você fala, esse é meu cliente, esse é meu cliente, esse é meu cliente. É outra história.
Sim.
O primeiro projeto que a minha empresa está fazendo aqui é com o Real Madrid e eu estou recebendo o valor de custo.
Tá aqui.
E quando a gente entrou na negociação comercial, eu entrei disposto a fazer de graça.
Caraca. É
um dos luxos que eu posso me dar hoje.
Sim, sim.
Mas qual que foi o nosso entendimento? O que que acontece na segunda, na terceira, na décima, na vigésima reunião que eu tiver e falar, esse aqui é meu primeiro cliente, Real Madrid, isso aqui é o que a gente fez.
Foi seu investimento de go-to-market, né? Deve ter
que investimento. Tem gente que chega e pega uma sala de 100 metros quadrados, quebra tudo, bota TV, etc e tal. O meu é, cara, isso aqui que eu faço, ó.
Ok, boa.
Então, de repente, você pode chegar para a Gol e falar assim, Gol, é o seguinte, eu vou te fornecer durante 3 meses para todos os seus comandantes grátis.
Massa.
Durante 3 meses, você está batendo em todos os seus clientes falando que a Gol é teu cliente. Ninguém sabe se você deu de graça, ninguém sabe nada. A Gol é meu cliente.
Sim.
Chegou no final de 3 meses, essa história da Gol não vendeu para ninguém, aí tu negocia por dinheiro, não dá de graça mais.
Sim.
Mas quanto te custou isso? Sei lá, vamos botar 50 comandantes a R$ 4, deu R$ 100, cara.
Sim.
Por quanto que vale o logotipo da Gol lá na tua apresentação?
E também tem um lance que a gente já tá até meio que perto deles, né? Que eles, a revista Trip encontrou a gente, botou na revista.
Exato.
Deles, né? Então...
Cara, tá aí, que é uma estratégia. Pega 10 empresas sofisticadas, não tô falando de Rene, nem de Colurbe, não. Pensa lá, Gol, sei lá, Farm. E fala, cara, vou te dar 3 meses grátis.
Tá.
Você gasta R$ 1.000 por mês. 1.000 dividido por 4, que é o custo lá, são 250 produtos. Então, são 250 pessoas usando, dividido por 10 empresas, são 25 funcionários de cada empresa, tu tem 10 logotipos na tua apresentação.
E aí, o que rola também é que, de repente, essas 200 pessoas vão ficar martelando, cara, eu quero isso de novo.
Total.
Ô, chefe,
sabe qual que é a beleza do RH?
É.
Se a galera aprova, ele não pode desligar.
Saquei.
É cortar benefício, enfim, etc e tal. Uma merda. Sabe quem tá com essa estratégia? O Jim Pass. Jim Pass entrou nos RH das empresas, as empresas subsidiam os funcionários, os caras vão subir o preço agora bizarramente, na teoria de que vai ter 100 funcionários mandando e-mail para RH, falar porque a gente não tem mais Jim Pass.
Faz sentido. Que da hora. Faz sentido.
Entendeu? Então, cara, de repente faz isso. Chega pra farm e fala assim, pô, me dá 2 lojas aí que eu dou pra você grátis durante 3 meses pra todas as meninas usarem. Mas escolhe um nome bom, entendeu?
Sim.
Monta um mix. Não vai de farm, reserva, Paulo Ralph Lauren, não. Monta um mixzinho de indústria, entendeu? Pra, se você tem o logo da Gol e Natan, para você ter o logo da farm e na Bobô. Tá. Monta esse mixzinho. Você vai... Ninguém vai saber que você deu de graça, cara.
Uhum.
Se você fizer isso durante 3 meses, são R$3.000. Você vai perder. R$3.000 no Facebook não vai fazer nem cosquinha. Você vai vender para 5 pessoas.
Verdade.
Fechou?
Obrigado por tudo, pelo seu tempo valioso.
Você tem o meu e-mail aí, isso que a gente fez agora, cara. É... Tem gente que joga videogame, eu faço isso, eu amo isso.
Pode.
Não, sério, pô, isso pra mim é o que mais me dá prazer. Pode contar comigo.
Fechadíssimo.
Pô, Daniel,
cara, obrigado. Depois a gente bate um papo lá que eu te conto a história que eu tô procurando um empreendedor bom. Hein?
Fechou. Cara, tem uma coisa que eu ia falar. Sabe a Quasar?
Vou pegar uma água, dá licença.
A Quasar?
É.
Sim.
Das startups do último programa, um dos founders, ele era bizdev lá, ele trabalhava no mercado, a Quasar América Latina, ele, pô, conheceu pra caramba, ele desenvolveu alguns business lá. Se fizer sentido pra você, quiser conversar com ele, eu posso...
Total.
Posso conectar.
E você tá bem?
Tô empolgado. O programa de aceleração tá mudando bastante coisa, a gente tá trazendo bastante coisa pro programa, pra galera, então tá um movimento bem legal.
Animal. Se precisar de mim também, você me dá um toque aí.
Fechado. Fechou. Mesma coisa. Valeu.
Um abraço. Sucesso.
Um abraço. Tchau.
Tchau.